Uma pessoa escreveu que estamos vivendo tempos de transformação, temos consciência que devemos nos preparar e como deve ser esta real preparação. Bem, os livros sobre esta preparação foram escritos há mais de 10 anos e tem vários que pelo índice, pelo sumário, se vê que são livros preparatórios, é só se dedicar a uma pequena pesquisa nas livrarias ou nas bibliotecas. E a preparação geral, nós encontramos também nos atributos do monastério. Aquilo é uma preparação geral, em todos os níveis da consciência. Existem dois outros folhetos, um se chama Instrução e outro se chama Vigília, onde nós também temos um bom complemento para esse folheto a respeito do monastério. Agora, o principal é nós estarmos muito abertos para o que vier e na fé de que, mesmo em situações inusitadas, em situações novas para nós, teremos luz para agir ali. Então é preciso fé e alinhamento. Esses atributos do monastério nos preparam para o monastério em geral. Agora, nós vamos aqui mencionar 17 monastérios. A lei monástica, nós podemos vivê-la mesmo sem estarmos participando fisicamente de um monastério. A lei monástica é nós estarmos sempre buscando uma conexão com o nosso interno e tendo Deus ou tendo a nossa energia divina como prioridade na nossa vida. Então, os monastérios que estão previstos ou que já existem são os seguintes. Alguns são materializados no plano físico ou serão materializados no plano físico. E outros não serão monastérios materiais, mas serão nos planos internos. O monastério em Aurora, no Uruguai, já está se manifestando no plano físico e é o monastério da fé. Cada monastério tem o seu conteúdo especial e todos juntos formam uma energia bastante universal e ampla. Então, Aurora, no Uruguai, que é no plano físico, monastério da fé. Em Figueira, nós temos 5 monastérios no plano físico. Monastério feminino, que é o monastério dos espelhos. Espelhos é esse sistema de comunicação no cosmos, que esse monastério representa e deve desenvolver. O masculino é o monastério do perdão. Núcleo Soin é o monastério da cura. Em F3, monastério do silêncio. E na Casa Luz da Colina, o monastério da caridade. Esses 5 monastérios em Figueira nós temos estudado em algumas oportunidades e prosseguiremos esse estudo oportunamente. Então vimos Aurora, Figueira e Iberá. Iberá é um centro planetário, não? Como vocês sabem, na Argentina. E lá em Iberá deve acontecer o Monastério da Luz. Em Talampaia, o Monastério da União. Em Buenos Aires, o Monastério da Reconciliação. Este monastério em Buenos Aires já está bastante animado, já está bastante energizado. Há um grupo lá bastante ocupado e dedicado com esta manifestação. E o monastério em Friburgo é o monastério da redenção. Já existe a doação de uma terra, até de uma casa para esse monastério. E ele está aguardando os seus monges e as suas monjas. Em Lis Fátima, em Portugal, que corresponde ao centro de Lis Fátima, o Monastério da Graça. Esse já está em fase de implantação e agora, nos primeiros dias de janeiro, vão para lá duas monjas, aqui de Figueira, para darem início ao processo de vivência lá. Por enquanto, o Monastério de Lis Fátima está sendo ajudado com os colaboradores daquele país, que estão aguardando as monjas. O outro monastério é na Venezuela, em Roraima, e chama-se o Monastério da Humildade. Este monastério na Venezuela tem uma função muito básica neste ciclo planetário, porque ele está implantado em um lugar onde existe muito pouca paz. E a função dele, então, é estar ali trabalhando para uma cura, para a paz, e chama-se Monastério da Humildade, porque não se trata de impor a paz, mas se trata de orar, estar humilde e em contato com os planos internos. Este monastério da Venezuela tem como responsável nos planos internos essa consciência que nós conhecemos como Santa Clara de Assis, que foi uma companheira de trabalho, de serviço de São Francisco de Assis. Monastério em Ushuaia, que é o Monastério da Fraternidade. Monastério em Erx, que é o Monastério da Irmandade. Este monastério de Erx é muito ativo nos planos internos, mas cabe a nós termos ali representantes físicos, encarnados, monges ou monjas, para que esse monastério de Erx, que é interno, se projete também no plano externo e faça um trabalho, provavelmente, no campo da instrução. No núcleo de Figueira, em Belo Horizonte, no Céu Azul, deve implantar-se o monastério Porta da Paz. O núcleo já está convidado a manifestar esse monastério. O núcleo está se preparando internamente e externamente para isso. E os candidatos a formarem ou a estarem neste monastério podem procurar o núcleo lá em Belo Horizonte. Monastério Porta da Paz. Em Likankabur, Monastério da Eternidade. E no Japão, Monastério da Reabilitação ou da Cruz. Este monastério que nós chamamos de monastério no Japão, este monastério não é no plano físico, e esse monastério é obra do Centro Planetário Anuteia. Então é um monastério em Anuteia e que está sendo já formado e implantado. Então esses são os monastérios que nos cabe reconhecer, no caso de já existirem, ou nos cabem formar, aqui no plano físico também. E aqui se pergunta se os signos nos campos de trigo ingleses aparecem no plano físico em frações do tempo real. Sim. Nós sabemos, né, tempo real é um tempo que não é material, é o tempo do universo, onde o tempo não passa. E esses círculos nos trigais são uma materialização de algo do plano real. Vocês sabem que aquilo aparece assim, em átimos de segundo, incompreensivelmente para todos os que observam e todos os que acompanham esse trabalho dos irmãos do cosmos aqui no planeta. Aquilo é sim uma manifestação do tempo real. Assim como aparecem aqueles círculos nos trigais, inesperadamente, em átimo de segundo, aparecem aqueles complexos desenhos, simbólicos desenhos, cheios de conteúdo, nós teríamos que escrever volumes para explicar todos aqueles conteúdos. E aquilo aparece em tempo real, em um átimo de segundo está tudo ali. E quem vive no campo real não tem nada o que estudar ali. Quem vive no campo real recebe aquilo e já sabe o que é. Já sabe o que é o conteúdo de muitos livros dos nossos. Então, no tempo real, a vida é muito diferente e nós já estamos tendo uma pequena amostra com a materialização destes círculos. E uma pessoa está citando uma frase de um cântico do coral, que é: não vos deixeis enganar, muitos virão em meu nome. Ele está citando esta frase porque ele está percebendo várias coisas enganosas que estão sendo anunciadas planetariamente e o que fazer. Não se deixe enganar. Muitos virão no nome dele. Existe uma forma de nós não colaborarmos com o mal. É não citarmos o mal, não fazermos perguntas sobre o mal, não difundir o mal, não repetir o que o mal difunde e não pensar no mal, principalmente nem pensar no mal. Em cada etapa da evolução da Terra, nós somos orientados em certos comportamentos. E realmente hoje a situação planetária é tão confusa do ponto de vista mental que a chave é não pensar no mal, nem pensar nestas coisas, e só ficar conectado com o que é positivo e com aquilo que nós conhecemos como a meta. Cada um tem a sua impressão sobre a meta espiritual, sobre a meta evolutiva, e é nisso que deve estar concentrado. Não pensar em nada que não seja a meta. Não pensar em nada que não seja o plano evolutivo. Hoje é não só considerado uma perda de tempo estar comentando e prestando atenção naquilo que não é o plano, é não só uma perda de tempo, como é uma atividade muito negativa. Porque cada vez que você olha para o mal, ele se reforça um pouco. De forma que não tem nem que olhar para essas coisas. Isto é a situação de emergência na qual nós nos encontramos, para a qual não servem os nossos conceitos do passado, de outras circunstâncias. Hoje a circunstância é muito especial, muito grave, do ponto de vista do planeta. E hoje nós não deveríamos sequer prestar atenção no mal, que é para não gastarmos nenhuma energia com isto, para termos toda a nossa energia focalizada na lei evolutiva e no que é positivo. E uma pessoa pergunta: qual é a explicação para quando nós temos uma sensação de já termos vivido alguma coisa, ou que estamos diante de um fato e termos a sensação de já ter presenciado aquele mesmo fato no passado? Bem, uma explicação, pode haver tantas, né? Mas uma explicação é que quando você vive uma situação que parece que você já viveu, é algo que você está repetindo de uma encarnação passada. Muitas vezes nós não resolvemos as situações da vida. Fugimos, não tentamos resolvê-las, não vamos a fundo, ficamos na superfície. E quando acontece isto, numa encarnação futura, a situação se repete. e fica se repetindo até você resolver. Isto foi assim até agora, mas não sei se daqui por diante dá tempo de acontecer isto, porque eu não sei se muitos de nós ainda vão ter uma outra encarnação. Os tempos estão muito acelerados, não? E estamos tendo oportunidade de ter muitas transformações muito rápidas. A Terra também deve se transformar, tudo deve se transformar. Parece que não ficará pedra sobre pedra, como se diz no Novo Testamento. Não ficará pedra sobre pedra. Isto não é só simbólico, mas é também com os fatos, com a vida, com tudo. Então, uma explicação é que você, quando parece que está diante de uma coisa conhecida, é que você já viveu aquilo numa vida anterior. E esta mesma pessoa pergunta o que quer dizer trabalhar a eternidade. Trabalhar a eternidade é nós elevarmos a nossa consciência, elevarmos a nossa mente até um nível do alto mental. A nossa mente tem vários níveis. O nível conhecido da mente é este nível concreto no qual a gente pensa essas bobagens que a gente pensa o dia inteiro. Isto chama-se mente concreta. Então, todo pensamento humano normal está na mente concreta. Um outro nível da mente é o nível abstrato. Isto é o nível da mente que não pensa, que não tem raciocínio, que não reflete, mas que mesmo não usando raciocínio, não pensando, não refletindo, não matraqueando, como matraqueia a mente normal, não é? Sabe as coisas. Sabe as coisas sem pensar, intuindo. Isto a gente vai ver o que é, vai viver, é quando subimos da mente concreta, que é esta mente comum, que é esta vida mental comum, para a intuição. Então ali vamos conhecer um outro lado da mente. Neste nível intuitivo da mente, nós já começamos a sentir, perceber a eternidade. Se nós nos elevarmos a esse plano superior da mente, não temos mais sensação de passado e de futuro. Nós vivemos um eterno presente. Então, esse nível eterno não tem nada a ver com os processos físicos. Então, enquanto o seu corpo físico vai avançando em idade material e concreta, você permanece sempre no eterno. Então você sai de um corpo, entra no outro, se for encarnar. E nada disso perturba, nada disso o abala. Porque você está no tempo real, você está na eternidade. Então mesmo que você esteja no corpo de uma criança, no corpo de um adulto, no corpo de um idoso, você estando no tempo real, isto não te faz a menor diferença. A não ser as coisas da lei física. Então nós podemos sim vivenciar o eterno presente, podemos vivenciar a eternidade, mesmo estando no corpo físico. Porque a eternidade é uma consciência, uma percepção que faz parte do mental. É que nós usamos muito mal o mental. Nós usamos o mental como usam os contadores. O mental é para ser usado como o eterno presente, como a eternidade. Isto é um nível do mental. Só que nós temos que subir para lá. Nós temos que purificar a nossa mente, purificar os nossos pensamentos, rejeitar os pensamentos negativos, não nos envolvermos com as coisas concretas, com as coisas físicas, com as coisas materiais. Viver estas coisas como se não estivéssemos vivendo. E assim nós vamos conhecendo a eternidade. E isto é um considerável progresso, considerável passo evolutivo. E aí, você de tanto estar aspirando pela eternidade, ou estar treinando para estar na eternidade, a uma certa altura, você deixa de encarnar no plano físico. Você vai viver num nível de consciência, num nível de vida que não está dentro do tempo material, como está o plano físico. Então, é um processo evolutivo, tudo isso. Nós podemos dar os primeiros passos para isso não pensando no passado. Que passou, pronto, ficou por lá. Para nós, não existe mais. Isto é um primeiro passo, é um primeiro treinamento. E a partir daí, começam a acontecer outras coisas que vamos conhecendo à medida que formos vivendo. E aqui uma pessoa teve um sonho que o grupo estava cheio de piolhos e de bichinhos nos cabelos e no couro cabeludo. E que estavam todos empenhados em limpar, em retirar aquilo. E a pessoa pergunta, será que este sonho quer dizer que estamos nos distraindo com nossas criações mentais? Pode ser, sim. Para mim, o significado é este. Porque as nossas criações mentais são como piolhos. Para nós, elas são muito importantes e muito bonitas, mas são piolhos. São essas coisas, são essas coceiras no couro cabeludo, como ela viu no sonho. E isso nos distrai muito. Não só nós distraímos com esses piolhos todos, como também nos distraímos coçando e nos limpando, enfim, é uma forma de perder a vida, de queimar todas as oportunidades da vida catando piolho, às voltas com os próprios pensamentos humanos. Agora, pensamentos humanos são para ser primeiro purificados. Aqueles que não tiverem possibilidade de serem purificados devem ser rejeitados. Devem ser atirados para fora, da mente e do cérebro. Não tenham medo de jogar fora um pensamento negativo se você não puder transformá-lo e nem purificá-lo. Não tenham receio de atirá-los para fora, porque lá no universo existe um recinto que é o lixo. Isto tudo vai para o lixo e lá há sempre forma disso ser reciclado, transformado. Porque vocês sabem que no universo nada desaparece. Mesmo o mal que você joga fora, que o universo absorve, aquilo não desaparece lá dentro, não. Aquilo continua mal lá dentro, mas o universo o trabalha, o universo o transforma. Porque o universo, na sua trajetória, no seu momento futuro, cabe ao universo resolver esta questão do mal. Que nós não sabemos o que é isto, porque só conhecemos este mal primário aqui na Terra, dos ignorantes, não? Mas não conhecemos o mal universal. Problema do universo, resolver isto. E nós vamos aprendendo a colaborar com o universo, resolvendo este pequeno e mesquinho mal aqui da Terra, que começa na gente, não é? E prossegue no mundo. E nós teríamos que lidar com isto de uma forma inteligente, de uma forma devota, devotos ao plano evolutivo, e esta energia da devoção acaba resolvendo as coisas. Pessoa pergunta, como é possível estar só e em silêncio sem ignorar os demais? Porque você se fechar num quarto e ficar só em silêncio é fácil. Só não sei se você continua em saúde psíquica com isto, né? Então, como é possível estar só em silêncio sem ignorar os demais? Quando nós estamos sós fisicamente, é para nós conseguirmos nos concentrar um pouco. Agora, se nós soubermos nos concentrar, apesar de não estarmos sós, nós não precisamos estar sós. Porque ninguém precisa estar só realmente. Precisar estar só é uma fraqueza. você tem que se curar desta fraqueza e aprender a estar interiorizado, consciente, no meio de todo mundo. Não é muito fácil, porque as forças involutivas são muito invasivas, elas te agridem, invadem. As pessoas em geral são instrumentos das forças involutivas, falam continuamente coisas inúteis, coisas supérfluas, coisas desnecessárias. Então, isto leva muitas pessoas a se isolarem para terem um pouco de silêncio. Mas nós teríamos que aprender a estar no barulho sem que o barulho nos desorganize. Isto seria uma atitude bem atual. Agora, se não é possível, então você se retire, vai fazer um retiro. Mas, no fazer este retiro, ter a intenção de, ao se interiorizar e ao se retirar, não ter a intenção de se isolar. Embora esteja se isolando fisicamente, porque acha necessário, então você se isole, mas não tenha a intenção de se separar de nada. Não tenha a intenção de se desvincular daquilo que são os ritmos da vida. Porque a vida tem seu ritmo, e esse ritmo é um ritmo sábio. O que nós precisamos é aprender a viver este ritmo. E se você aprende a viver este ritmo da vida, não há nenhum motivo para você ir procurar isolamento. Você tem que aprender a viver o ritmo da vida. Se você se isola, você não deve se isolar para se separar, mas deve se isolar para encontrar a todos e tudo no seu interior. Porque você não está conseguindo fazer isto no meio de tudo, no meio do barulho. Então você se isola, mas para isso. Você se isola para encontrar a todos, a todas as almas, a tudo que existe no seu interior, dentro de você. E aí vai tudo bem. Então, como é possível estar só e em silêncio, sem ignorar os demais? Você está só para poder encontrar a todas as almas dentro de você. E aí você fica isolado, sozinho, solitário, fisicamente, o quanto for necessário. Porém, não se iludindo que isto vai resolver alguma coisa. Vai resolver é quando você conseguir encontrar a todos dentro de você. Porque nós não estamos todos em Deus? Estamos. Nós estamos todos dentro da divindade. E nós temos que, por analogia, fazer isto no nosso pequeno ser. Assim como a divindade tem nós todos lá dentro, nós também temos que ter todos aqui dentro de nós. Se isto é possível para a divindade, é possível para nós também. Porque nós somos feitos à semelhança da divindade. Embora não pareça, somos criados à semelhança da divindade. O que temos é que atualizar isto. O que temos é que transformar isto numa realidade. Numa realidade externa também. Numa realidade bem perceptível, bem visível. Temos que atualizar isto. Aqui nós temos uma pauta das hierarquias que nos trazem muito ensinamento. São coisas muito simples, mas que, justamente por serem simples, são profundas. Porque tem pessoas que acham que as coisas profundas são aquelas complicadas. As coisas complicadas são a mente concreta que as cria. As coisas profundas e reais são muito simples. E aqui ela diz: não se deve buscar demasiadas explicações sobre certas coisas, porque tudo se esclarece. Então, digamos que você tenha entrado em contato com alguma lei espiritual que você não compreende, de repente. Você não compreende porque você não está com o coração aberto para ela. Você está recebendo aquela lei espiritual com seu intelecto. E o que não compreende não é você, que não compreende é o teu intelecto que não compreende, não você. Você, como ser interior, compreenderia aquilo só de olhar. Mas como você tem o intelecto que está desenvolvendo, é ele que não compreende. Então, começar a buscar demasiadas explicações para aqueles pontos espirituais que a gente não compreende, isto não é sábio, não. Se você não compreende um ponto espiritual, você teria que estar muito humilde e muito abnegado naquela humildade. E assim, de uma forma completamente inexplicável, as coisas vão ficando claras para você. Porque as coisas espirituais não são para ser compreendidas. Não se pode compreender uma coisa espiritual porque o espírito está num outro plano, o espírito está além da mente. Então, por mais que a mente explique, você pode ficar satisfeito com a explicação que a sua mente deu, mas não creia com isso que você entrou naquilo, não. Porque você não entra nas coisas espirituais pela mente. Você tem que estar humilde e muito abnegado naquela humildade, muito abnegado e aberto para compreender, para entender. E você vai entender aquilo misteriosamente. E chegando a entender, não sabe como entendeu. Percebe como são as coisas? Você não sabe como você compreendeu. Não tem explicação. Porque as explicações são todas da mente. E essas coisas acontecem além da mente. Então, não é preciso muita explicação diante dessas coisas internas e diante dessas coisas espirituais. Nós teríamos que ser humildes e manter-se humilde diante daquilo. E aspirar, ter uma aspiração, ter uma vontade de ser evolutivo, de cumprir aquilo que veio fazer na Terra. Que também nós não sabemos o que é, né? Quem é que sabe o que deve fazer na Terra? Então, nós temos que ser muito humildes, muito abnegados e esperar entender o que veio fazer na Terra. E por incrível que pareça, essa clareza vai chegando. Mas às vezes não vai chegando pela mente, não. Vai chegando através de certas coisas que vão acontecendo conosco. Vai acontecendo com a própria vida. E aqui, se nós desenvolvemos a humildade e a abnegação quando fizemos a pergunta, estamos na situação de perceber aquilo, que não vem pela mente nem pelas explicações. Mas aí você, na vida, vai se encontrando cumprindo o que você veio fazer na Terra. Aí precisa algumas coisas, né? Precisa que a gente não se apegue a coisa alguma, que a gente não se apegue a pessoa alguma, que a gente não se apegue a coisa alguma. E mesmo que não consiga se desapegar totalmente, ter esta intenção. Ter esta intenção e confirmando momento por momento que você quer se desapegar. É todo um processo isto, um processo interno, um processo nem sempre consciente. Consciente você está que está buscando. Isto você tem consciência, que está buscando. E você peça luz para não sair do caminho da busca. Porque pode se iludir muito. Então você peça luz para não sair do caminho da busca, para se manter na busca. Isto tem que fazer conscientemente. Todo o resto acontece por vias que a mente não pode compreender. O segundo ponto é: a fé e a humildade são chaves mestras para que o ser se coloque na atitude correta diante do desconhecido. A maior parte das coisas nós desconhecemos, não é assim? O que que nós conhecemos? Nós conhecemos um grãozinho de trigo em um grande celeiro. O grande celeiro nós não sabemos nem o que é. Conhecemos um grãozinho de trigo no meio de toneladas de trigo. Então, praticamente estamos diante do desconhecido em todos os setores. E é a fé que somos vivos. A fé o que é? Esta fé é um sentimento de que você está vivo, que você não é morto. Você está vivo. E estando vivo, você está vivo. Tudo pode acontecer com você. Isto é fé. Não há possibilidade de você ser um morto. Esses que a gente chama de mortos são seres que desencarnaram, não são mortos. E os corpos que eles deixaram vão voltar para o reservatório geral dos átomos e vão formar outros corpos. Então não tem ninguém morto. Não existe isto. Nós estamos diante do desconhecido, isso sim. Não sabemos nada. E a propósito de morte, entre aspas, nós não sabemos quando vamos, não sabemos de que forma vamos, não sabemos para onde vamos, não sabemos o que vai acontecer com o nosso corpo, nós não sabemos nada. Nós vivemos diante do desconhecido. E para viver diante do desconhecido, como é da lei e como é o real, nós temos que ter fé que estamos vivos. Ter fé que estamos vivos. Então estamos bem, estamos no nosso lugar, no nosso estado. E humildes, humildes quer dizer, eu estou vivo, mas não sei nada. E aí acontece algo que é uma química oculta e que vai transformando esta humildade e esta fé num certo estado, que é um estado em que você se sente não só vivo, mas vai se sentindo pleno, vai se sentindo suficiente em certas coisas que antes não era, para você mesmo isto tudo. Mas a fé e a humildade têm que nos acompanhar até o fim, porque essas descobertas internas não têm fim, são infinitas. Então precisa fé até o fim e precisa humildade. Porque à medida que você vai compreendendo cada vez mais que sabe menos, você precisa ser humilde para não entrar em conflito com isto e precisa ter fé. Ter fé que deve estar no caminho correto. Sempre pedindo luz para que você perceba se está tendo alguma distorção. Terceiro ponto. É os teus passos diante da criação serão dados na absoluta entrega ao desconhecido. Porque a criação é infinita. Nós não temos ideia do que é a criação. Nós conhecemos a criação aqui, ao nosso redor. Conhecemos a criação nesse sistema solar, conhecemos a criação nesta galáxia. Mas existem infinitas galáxias. Infinitos sistemas solares, infinitos planetas, infinitos seres, infinitos, não tem conta isto. Então é preciso uma entrega a todo esse desconhecido, e uma entrega simples, uma entrega tranquila, uma entrega na fé. E assim podemos conhecer os nossos desvios e os nossos desacertos. E podemos ver se as nossas intenções humanas são puras. Então, veja, nós temos que estar conscientes em termos de infinitas galáxias, mas não para sair voando por aí. Estarmos diante de infinitas galáxias para podermos reconhecer os nossos pequenos desvios. Porque isto é tão grande do nosso ponto de vista que nós vamos nos habituando com coisas maiores e aí reconhecemos rápido os nossos desvios. Porque os nossos desvios são todos mesquinhos, pequenininhos, são coisas que nos cegam porque estamos aqui, presos aqui, ancorados aqui. Mas se a nossa consciência se expande, busca este infinito, não tem perigo, você vê os seus desvios logo e você reconhece os seus desacertos. Porque se você está buscando este infinito, se você está buscando esta perfeição, mesmo que você veja que não é para agora, não é isto? Mas você está buscando, você já vai sendo permeado por algo que não é esta vida material e mental. Você já vai sendo permeado por algo. E aí vai reconhecer esta vida humana tão pequena, em que ponto está, para você poder ir vivendo de uma forma mais consciente. Não completamente consciente, mas se nós estamos vivendo, percebendo os nossos desacertos, nossa, isso já é uma graça, não? Porque se você vai percebendo os seus desacertos, você vai acertando os seus desacertos, que as coisas vão se esclarecendo, as coisas vão se abrindo, as coisas vão se iluminando. O que a gente não pode é estar satisfeito do jeito que está. Isto é que não pode. Porque se estiver satisfeito do jeito que está, não tem caminho. Tem um caminho redundante, tem uma repetição de experiências. Vocês vejam, quantas encarnações cada um de nós teve? Talvez centenas. E de repente estamos vendo as mesmas coisas. Estamos encarnando ainda, então estamos vendo as mesmas coisas, sem saber, repetindo coisas que para nós devíamos perceber logo que isto é uma repetição, que isto é uma coisa monótona, muito lenta. Podemos perceber isto se estamos com esta aspiração pelo infinito. O quarto ponto, reconhecer a dúvida como um aspecto infra-humano. A dúvida não é um aspecto humano, não. A dúvida é um aspecto infra-humano, é abaixo do nível humano, a dúvida. E reconhecer a vontade como um aspecto supra-humano. Então, quando nós estamos no nível humano, nós temos dúvidas. Temos dúvidas de tudo. Até no supermercado a gente tem dúvida de não saber o que comprar. Até nesse nível nós temos dúvida. Isto é próprio do estado infra-humano. Porque se você vai se elevando em consciência, você não tem mais dúvida. Você pode estar sempre buscando, mas não tem dúvida. A dúvida é infra-humana. A dúvida não é nem do nível humano. Então você pode estar se elevando, você pode estar buscando, você pode estar compreendendo as coisas, você pode estar fazendo um processo, mas não precisa ter dúvida nenhuma. Dúvida é coisa infra-humana, diz aqui. Agora, como é que a gente começa a perceber estas coisas e não se deixa levar pela dúvida? É quando você reconhece a vontade. A dúvida é infra-humana, a vontade é supra-humana, a vontade é além. Então nós humanamente vivemos entre a dúvida e a vontade, num certo sentido. E temos que aprender a desconsiderar as dúvidas e afirmar a vontade. Porque a vontade leva a não existir a dúvida, a vontade. Esse é o caminho da ascensão para as almas que aspiram ser absorvidas no Espírito. As almas devem ascender, as almas devem se elevar. Não para elas serem não sei o quê. A vida da alma é completamente diferente da vida do ego, não tem nada a ver. Então o ego quer se elevar para, não sei, se transformar no quê. A alma se eleva não para ser um mastodonte espiritual. A alma se eleva buscando ser absorvida no Espírito, que está num nível mais além. Então, quando você está cuidando de não interromper a ascensão da alma com a sua vida, você está procurando permitir que a sua alma se erga. Não tem perigo de haver orgulho. Orgulho também é coisa humana. Não tem perigo, porque a alma está se elevando não para ser uma grande alma. A alma está se elevando porque ela sabe que vai ser absorvida no espírito, ela precisa se elevar. Então ela se eleva para ser absorvida. Isto é humildade perfeita. Então a alma em ascensão aspira a ser absorvida pelo espírito. E nós que temos mente, temos que viver todas essas etapas, mas não nos revoltarmos contra as etapas. Sabermos que cada etapa é necessária. Então, nós temos várias etapas que viver e cada uma delas é necessária. Nós não temos que estar reconhecendo uma etapa lá em cima e ficarmos nervosos porque não estamos lá em cima vivendo aquela etapa. Vemos aí a referência de seres elevados e ficamos nervosos porque não somos como eles. Isto não existe. Você tem que aceitar cada etapa. Então, quando você reconhece que existe um ser elevado, você reconhece que existem seres elevados, você tem que viver esta etapa de reconhecer que existem seres elevados. Você tem que viver esta etapa e não ambicionar ser um ser elevado na hora que você soube disto. Então você tem que viver cada etapa tranquilamente, pacientemente. E cada um de nós está vivendo uma etapa. Não existem duas pessoas que estejam na mesma situação. Cada um está vivendo a sua etapa. Então nós temos que ter respeito pela etapa do outro. Temos que ter amor pelo processo evolutivo. Temos que ter uma fé profunda que não vamos perturbar todo esse equilíbrio, porque isso é um equilíbrio cósmico. Então, o caminho é muito simples. É muito simples o caminho. Agora, aqui começa pedir que a gente esteja atento, porque diz o seguinte: aguardar o momento correto de avançar e agir com precisão. Aqui já precisa trabalho bem pontual, porque você sabe que isto tudo é um caminho infinito, é um avanço contínuo, mas dentro da nossa, dos nossos esquemas mentais, dos nossos esquemas humanos, nós estamos avançando e temos que aguardar o momento de dar cada passo. Porque se saímos correndo, quebramos as pernas. Nesse caminho se quebra a perna se se sai correndo. Você vai aguardar o momento de avançar e dar o seu passo, agir com precisão. Aguardar o momento correto e dar o passo com precisão, com todo o alinhamento que você já conseguiu. Não sugestionar os irmãos que estão trilhando o caminho com vocês. Respeitar o livre-arbítrio e interferir o mínimo necessário. Quando diz interferir o mínimo e necessário, quer dizer que sem interferir nós não podemos ficar. Senão não dizia isto. Mas interferir o mínimo necessário. Porque nós estamos interferindo mesmo sem querer. Estamos interferindo mesmo sem querer. Precisa reconhecer isto e interferir o mínimo necessário. Qualquer intervenção deve ser feita à luz de um impulso interno. E que nós estamos interferindo em tantas coisas, e como é que sabemos que aquilo é o mínimo necessário? Isso só pode ser medido, regulado e te mostrado pelo seu interior. Pela sua mente, pelo seu emocional, pela sua experiência de vida, nada disso serve nesse campo. Nada disso serve. A sua experiência de vida serviu só para te trazer até este ponto em que você está agora, nada mais. Não queira aplicar aquela experiência agora porque não serve mais. Já foi. Então a pessoa diz, eu sou muito experiente. Que pessoa experiente. Pensa que coisa. Então, a experiência serviu para te trazer até este ponto. Neste ponto, Pare de aplicar sua experiência porque não serve, não serve mais. A sua experiência de vida serviu para te trazer até aqui. Daqui por diante, esqueça. Esqueça, porque são outras leis, outros níveis de consciência, são outros éteres físicos, porque o éter também se purifica. Enfim, daqui por diante a experiência não serve mais. Daqui por diante tem mesmo que estar sintonizado e pedindo luz. A cada momento, a cada segundo, a cada respiração estar pedindo luz. Parece que a gente está exagerando, mas não está não. Se não for assim, a gente sai da precisão. Porque precisão é necessário. Como que vocês acham que o planeta está tendo um movimento de rotação? Deve ter aí uma lei de precisão. Como vocês acham que o Sol está conduzindo todos os planetas? Aqui tem uma lei de precisão. Como é que o universo está funcionando? Isto é precisão. De forma que da precisão não se escapa. Quem não é preciso, precisa pedir a graça de começar a ser preciso, porque tudo é baseado na precisão. E é preciso garantir que o supérfluo não invada a sua consciência. Supérfluo que invade a sua consciência são aqueles pensamentos que você começa a criar devagar, alimentar, isso tudo é supérfluo. Isto invade a sua consciência. E como você pensa tudo aquilo que é inútil, o supérfluo invade a tua consciência, esse pensamento do supérfluo invade a tua consciência, e você fica imerso no supérfluo, porque fica cuidando do supérfluo, correndo atrás do supérfluo, desejando o supérfluo, e aí vai-se embora, inclusive o equilíbrio planetário. Mas não só supérfluo material, supérfluo de sentimento, sentimento supérfluo, pensamento supérfluo, ideais supérfluos. Todas estas coisas que nós temos que depurar em nós, temos que simplificar. Agora aqui diz, o amor crístico quer dizer amor em nível cósmico, porque o cosmos é amor, isto se chama de Cristo. O cosmos é amor, então o amor crístico é este amor cósmico. Traz consigo as chaves para a instrução espiritual no caminho de ascensão das almas. Esses corpos, o que, que tem que se acender? Esses corpos já são bons demais para o que tem que fazer. Nós temos que acender com as almas. As almas é que tem que se acender. Então, a ascensão das almas, ter como meta a elevação e a união da alma com o espírito, de nós com o espírito. E isto atrai a instrução, isto atrai o conhecimento. Que nós não temos o conhecimento. Para nós tudo é um mistério. Precisa que você se eleve, se deixe elevar, que reconheça que você tem que se unir com seu espírito, com a sua mônada. E para você estar fazendo isso, alguma instrução você já recebeu? Então você já está recebendo instrução. Só que precisa ser humilde e continuar. Continuar com isto, porque isto é infinito. E aqui diz que, se for assim, tudo que é necessário virá por acréscimo. Você não tem que se preocupar com as necessidades que você tinha que suprir até hoje, porque isto tudo vem por acréscimo. Agora, vem por acréscimo se você estiver realmente vivendo isto. Porque vivendo isto, você está vivendo coisas que se preparando para viver o infinito. Então tudo aquilo que você precisa ainda deve chegar por acréscimo. Deve chegar simplesmente. Você não precisa ir atrás de nada. Porque você está buscando a única coisa necessária. A ação humana, diz aqui para terminar, não é igual quando você está no eterno presente, quando você está nesta eternidade, não? Quando você está nesse tempo infinito. A sua ação é completamente diferente, sua ação não é igual. E a sua consciência deve permanecer aspirando ao único. Sua consciência deve estar aspirando ao todo, ao único, à criação, a Deus, como você quiser chamar. Permanentemente. Permanentemente é uma palavra que a gente não consegue entender direito. Permanentemente é estar visualizando a meta sempre. Eu não posso me distrair neste ponto. Eu preciso saber se pegar este papel e ler este papel diz respeito a eu chegar à meta. Se não diz respeito, eu tenho que pôr este papel aqui do lado, não quero mais nem saber disso, porque eu só quero saber daquilo que leva para a meta. Esse é o ponto.